nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Mais uma vez, muito bom dia a todos aí em casa. Sejam bem-vindos à segunda parte do programa A Nossa Terra, que ao longo dos últimos anos continua a promover e divulgar semanalmente o que de melhor existe e se faz um pouco por toda a região. E por agora continuamos a nossa visita guiada pela União das Freguesias de Arentim e Cunha. Fique desse lado, ainda há muito por descobrir.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a União de Freguesias de Arentim e Cunha.
Com o apoio.
União de Freguesias de Arentim e Cunha.
Ângelos, carpintaria em Arentim e showroom em Tebosa.
Matriz, há 22 anos na área da construção civil. Confiança, responsabilidade e seriedade é o nosso lema. Estamos em Tadim.
Flávio e André, visite-nos em Arentim.
A nossa terra. Há mais de 20 anos... O gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
E se na primeira hora estivemos na companhia da juventude de Arentim, tempo agora de partirmos para a descoberta dos diversos atrativos deste território em jeito de visita guiada, na companhia do nosso presidente, José Manuel Afonso, que é o presidente da União das Freguesias de Arentim e Cunha e a pessoa certa para nos dar a conhecer o melhor destas duas terras, destas duas freguesias. Iniciamos precisamente então por Arentim e mesmo antes de partirmos para a conversa com o nosso presidente, tempo de escutar um breve apontamento histórico sobre esta freguesia.
O nome da histórica freguesia de Arentim deriva da palavra argentining, que significa prata ou prateado. O documento mais antigo que se refere a este território data de 1010. São conhecidos outros escritos datados de 1088 que fazem referência a um antigo mosteiro que se situava no lugar do assento, no campo da Seara. Ainda hoje estão recolhidas, na junta de freguesia, algumas das vetustas pedras que lhe pertenceram. Em 1853, a freguesia de Arentim foi anexada ao Conselho de Barcelos, regressando ao de Braga mais tarde, em 1855. A conhecida Revolução do Milho deu ser a muitas casas de lavoura aqui existentes e tão típicas desta terra de fortes características rurais. Nos seus campos férteis, cultivou-se batatas, centeio, o linho e o vinho com as vides de enforcado. O linho lembra bem as noites longas de inverno, onde as mulheres fiavam à volta da lareira, ouvindo as histórias dos mais velhos e contando as últimas novidades da freguesia. Atravessada pelo Rio Este, abundante em peixe em tempos passados, existiam nas suas margens várias serrações hidráulicas e moinhos. Do seu vasto espólio arqueológico, importa ainda destacar a existência de alguns vestígios das civilizações romana e moçárabe. Esta ancestral freguesia bracarense foi extinta em 2013, no âmbito da Reforma Administrativa Nacional, tendo sido agregada à freguesia de Cunha para formar uma nova freguesia, denominada União das Freguesias de Arentim e Cunha, da qual é a sede.
E agora sim, estamos na companhia do nosso presidente, o Sr. José Manuel Afonso, presidente da Junta de Freguesia da União de Arentim e Cunha desde 2013. Antes destes dois mandatos, enquanto presidente desta União, tinha estado já no Executivo da Junta como tesoureiro de Arentim. É um homem desde sempre ligado à sua terra, natural de Arentim, técnico de manutenção de profissão. Esteve 22 anos ligado à Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Arentim, primeiro como jogador e já posteriormente como presidente. Foi ainda um dos fundadores da Associação de Defesa do Idoso e Crianças de Arentim e atualmente preside a mesa da Assembleia desta instituição. Portanto, estamos na companhia da pessoa certa para nos conduzir nesta visita guiada a este território. Presidente, muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui na nossa companhia para falar da vossa terra, de Arentim e Cunha. E realmente, como eu acabei de dizer, é uma pessoa ainda relativamente jovem. Desde sempre o conhecemos ligado a Arentim, aos movimentos associativos, à própria autarquia. Uma curiosidade, porque é que aceitou o desafio acrescido de presidir e de estar estes 8 anos agora em Arentim e Cunha. É um desafio acrescido, um desafio diferente, Presidente.
Bom dia. Olha, o prazer é todo meu de estar aqui convosco e assim partilhar estas opiniões que me vão surgindo na vida também, não é? O desafio é simples, nós somos seres humanos, também temos ambição, gostamos também de partilhar os nossos conhecimentos com os outros, aquilo que conseguimos dos mais antigos. Isto faz parte do nosso projeto de vida, a nossa conduta de vida, a nossa formação. Também agradeço muito aos meus pais, à minha família que me ajudou a seguir este caminho. São aquelas coisas que nos dão aquele clique onde nós temos a nossa capacidade e pouco tempo livre que temos, dispomos a este trabalho social. É sem dúvida gratificante ver alguns trabalhos já realizados e a minha conduta de vida sempre estive ligado, e que eu me lembro, sempre associativismo, a parte social, que eu acho que o ser humano deve integrar essa parte da vida que alguém tem que fazer. Temos que cuidar também dos nossos mais velhos e dos nossos mais novos. O desafio que eu acho que foi que todos nós temos as nossas capacidades, todos nós temos que dar um pouco do nosso tempo a esta causa e acho que é um dever que por vezes a freguesia chama, o nosso dever também nos chama, o nosso meio ambiente, as nossas habitações, as nossas ruas, tudo isso nos chama a que façamos um pouco daquilo que podemos para melhorar as condições de vida dos nossos habitantes.
Muito bem. Como é que, portanto, sempre foi de Arentim, Cunha fica mesmo apegado. Como é que foi aceita em Cunha?
Olha, pronto, no início, assim, eu tinha já algumas raízes também em Cunha, que o meu filho jogava futebol lá no clube dos iniciados do Catel, e fui-me envolvendo, e fui conhecendo pessoas também, que hoje estão comigo no executivo, e a verdade seja dita, não foi muito difícil, mas há ocasiões que foi complicado, quer se queira, quer não, é sempre... Vem um membro de outra freguesia presidir aqui a esta freguesia.
É verdade,
mas também conseguimos, com as atividades que nós fizemos, que tinha esse fim de unir as duas populações, de unir as pessoas e os convívios que se fez aproximou-nos mais um dos outros.
Muito bem.
Acho que hoje em dia não existe esse problema. Acho que as pessoas convivem umas com as outras. Há sempre... E eu acho que vai haver sempre aqueles, pelo menos nas pessoas mais idosas, que não aceitam ainda muito bem esta união.
É um bocadinho transversal aqui ao nosso concelho, realmente, os mais velhos. Com o tempo as pessoas vão aceitando. Muito bem. Presidente, nós vamos então começar a nossa visita precisamente por Arentim. Falámos de uma terra que está relativamente um bocadinho mais distante, talvez das mais afastadas aqui do nosso centro. Do centro de Braga, é uma freguesia eminentemente rural, é muito pacata, muito verde, mas para os nossos ouvintes que ainda não tiveram a oportunidade de visitar Arentim, convido a contar-nos quais são as principais particularidades de Arentim, as mais-valias da vossa freguesia. Como é que descreve a freguesia de Arentim?
Eu digo que é daquelas freguesias privilegiadas. Porquê? Porque estamos, embora estejamos a uma distância considerável, mas estamos à mesma distância de Famalicão, Barcelos e Braga, estamos mesmo ali no centro. E isso dá-nos alguma facilidade de escolha, quer para ir para dependendo das necessidades. A freguesia em si, olha, a freguesia em si é realmente uma freguesia sossegada, felizmente é uma freguesia sossegada, não temos tido grandes problemas. É uma freguesia muito verde, que por vezes é bom, por vezes também não nos deixa trazer algumas infraestruturas que eu acho que ainda a freguesia necessita e que temos que pensar futuramente nelas, e isso também traz o desenvolvimento. Mas é uma freguesia onde as pessoas se conhecem umas às outras, que dificilmente encontramos aqui na cidade.
Sim.
Se andarmos 100 metros que as pessoas se conheçam umas às outras, nós temos essa facilidade em que nas freguesias as pessoas de extremo para extremo conhecem perfeitamente as pessoas. Isso é uma vantagem para as pessoas, porque aí também o convívio é essencial pelo menos nesta altura. E é uma freguesia que foi crescendo, foi-se desenvolvendo alguns trabalhos. Temos a piscina municipal, que é neste momento um equipamento que nós temos como atração neste momento. Temos pessoas que vêm dos outros concelhos. Infelizmente, com esta situação do Covid, as regras são outras e as capacidades da piscina têm que ter limites, e é um pouco isto. falando um pouco do cão futebol, bom, estão a ser criadas condições de convívio, lá junto ao parque de futebol estamos a criar um espaço de lazer onde vai ficar uma churrasqueira, um ponto de água, mesas, que eu acho que isso também faz parte e faz falta às pessoas para que o convívio que se perde com estas novas tecnologias, que estamos todos virados para o telemóvel, para o computador, e acho que se perdeu um pouco esta parte social que é de conversar e de partilhar ideias e de passar a formação dos mais velhos para os mais novos. E é nessas alturas, nesses locais, que por vezes nós conseguimos juntar várias faixas etárias, sim, várias gerações, e conseguimos passar um pouco da mensagem dos saberes dos mais velhos para os mais novos.
Falámos de uma freguesia de cariz muito rural, mas com o evoluir dos tempos, hoje, em termos de infraestruturas básicas, como é que a descreve? Está muito bem servida? Sim. Já nos deu aqui a entender que ainda necessita,
sim, assim,
de mais infraestruturas.
O básico está lançado e está realizado, que saneamento, água, alguns caminhos foram, algumas ruas foram melhoradas, mas há sempre coisas que nós temos que fazer e prever o futuro. Uma das coisas que temos que pensar é as habitações. Temos pouca habitação para a população que temos e vimos partir algumas das nossas pessoas, de habitantes de casais da freguesia, que procuram noutras áreas aquilo que nós não conseguimos oferecer. E isso, infelizmente, é uma coisa que me preocupa. Tem que pensar com mais afinco. É o ponto onde nós temos que nos debruçar e temos que pensar seriamente nisso. Agora estamos, a nível de transporte, estamos muito bem servidos com a CP, com a TUV, e temos condições para que as pessoas passem lá bons bocados da sua vida.
Muito bem. E de facto são muitas as vozes que apreciam a qualidade de vida que a freguesia de Arentim oferece aos seus habitantes. Oscar Castro, de 53 anos, é natural de Arentim, a viver em São Miguel da Carreira, mas destaca aqui algumas das mais-valias desta terra.
É uma freguesia calma, tem uma igreja grande, tem meios de transporte como o comboio, a TUV, também tudo aqui à beira, tem a piscina, é uma freguesia que também a nível de vizinhos tudo pacífico, por isso acho que é uma freguesia para se viver 5 estrelas.
Quem partilha também desta opinião é o António Pinheiro, 39 anos, natural de Amares, que vive em Cambeses, com uma oficina de automóveis em Arentim.
É uma freguesia muito tranquila, as pessoas são muito boas, é uma boa aldeia em termos de localização, tem 3 pontos de referência muito bons, desde Famalicão, Braga, Barcelos. Muito bons transportes, desde o comboio, autocarro. Temos agora aqui também na Junta de Freguesia o Espaço Cidadão. E abri esta oficina porque achei que era um sítio muito bom para dar postos de trabalho e dar mais vida à freguesia.
A Susana Martins, outra filha da terra, também elenca as mais-valias desta freguesia.
Gosto de viver aqui, quem vivesse aqui, de certa maneira, gostava de vir em Arentim. Primeiro pelas pessoas. Apesar de sermos a última freguesia do concelho, também temos uma vantagem, que estamos muito bem localizados. Os arentinenses conseguem em 15 minutos se porem em Braga, como em Barcelos, como em Famalicão, que isso é muito bom. Estamos muito próximos da Estrada Nacional e da entrada da autoestrada. Temos uma rede de transportes também bem equipada, porque temos os autocarros da TUV. Tem a rede de ferroviária. Fomos a primeira freguesia a ter uma piscina municipal. Estamos equipados com piscina. Agora com campo de futebol. E temos a freguesia que nós, no fundo, agregamos, que acaba por completar as infraestruturas, porque tem um parque de lazer também diria deve ser dos melhores do concelho. Tem a Senhora do Carmo, por exemplo, que é uma zona muito bonita, muito bem cuidada, que foi restaurada há poucos anos e que dá a oportunidade às pessoas poderem, quando há festas, usufruir do espaço.
A Susana gostava, no entanto, de se criassem mais habitações na freguesia para fixar os jovens da terra natal.
Gostava de ver mais habitação. Gostava de ver, seja terrenos ou seja alguém que tome a iniciativa de fazer construção. Não construção também depois que não, em que os jovens não consigam aceder. Uma construção com preços mais controlados. porque eu tenho certezas que os jovens de Arendim também não querem ser de Arendim, a não ser que arranjem maridos ou esposas de fora. E acho que é necessário haver construção e haver habitação, não só para que os jovens se fixem aqui, para que a freguesia também daqui a pouco não fique despovoada.
Presidente, avançando aqui um bocadinho na nossa visita guiada, e quando falamos de Arendim, é importante falar também das suas gentes, do seu povo e do movimento associativo, que para uma freguesia rural, um bocadinho mais distante daqui do centro, é muito rica em movimento associativo. Já tivemos aqui a oportunidade de ouvir dois jovens, uma dessas jovens muito integrada nas diferentes associações, a Silvia. Quer-nos falar um bocadinho de quais são as principais associações que existem em Arendim?
É sem dúvida uma das características dos nossos jovens, o associativismo da nossa freguesia, nomeadamente que estamos a falar no caso de Arendim.
Sim.
Temos escuteiros que desenvolvem uma formação específica para as crianças que querem integrar esse grupo. Eu sou vivamente aconselhador das doutrinas e das regras que se aprendem no escutismo. Temos o grupo de jovens que, neste caso, o ACI diz que anima as missas do sábado à noite, e por sua vez também faz animações, faz festivais, que já foram mencionados recentemente na comunicação social.
Sim.
Temos o grupo cénico também, que, à parte de ter pessoas que já com uma certa idade, mas também tem um vasto leque de jovens a aprender a área do teatro, que isto também é de louvar o trabalho que eles também realizam. E pronto, temos uma formação também de equipas de futebol que também desenvolve, isto neste caso Arendim Cunha, e que felizmente temos a maior parte das crianças ocupadas, que é o essencial neste momento. A nossa função aqui é tentar ajudar essas associações para criar condições para ter essas crianças, para que os caminhos de vida não enverguem para outros locais, que todos sabemos.
Exatamente.
Riscos que é hoje a nossa juventude. E as crianças, os nossos jovens, estão ocupados com alguma atividade, dificilmente entram nesses caminhos. Por isso, agradeço aqui todo o trabalho que estas associações têm desenvolvido, nomeadamente a parte mais jovem, que ocupam as nossas crianças, e nós também somos obrigados a criar condições e a dar condições a esses membros para realizar o seu trabalho.
Muito bem. O Grupo Cénico e Beneficente de Arendim conta, de facto, já com 53 anos de atividade. Vai em breve ter uma nova sede, há muito ansiada, ao lado do edifício da Junta de Freguesia de Arendim. Esta nova casa vai permitir ao Grupo Cénico armazenar e expor todo o seu valioso espólio, que conta com centenas de itens, entre cenários, adereços e roupas. Isso mesmo nos deu conta a Presidente e a Senadora, a Maria Laura Pinto, 61 anos, natural e residente em Arendim, e assistente técnica na Câmara Municipal de Braga.
Um espólio grande, com muitas peças de teatro, muitas peças de teatro também, peças mesmo em papel, peças de artefactos de representação, vestuário, adereços, espadas, tudo o que é envolvente do espaço cénico, também os cenários. Isso vai ficar aberto ao público para ser consultado por toda a gente que queira visitar esse espaço. No resto do chão, logo à entrada, terá uma exposição de um cenário que representará uma cena de uma peça de teatro com os seus adereços. Depois terá um espaço superior que será para acondicionar os fatos, e também no resto do chão, junto, perto ou no mesmo espaço dos cenários, terá uma vitrine com as peças que nós já representamos, que são à volta de 50 peças de teatro, e temos também umas peças muito, muito antigas, manuscritos do século XIX.
Presidente, de facto, este grupo, o Grupo de Arendim, é uma referência de Arendim, de Braga, não só pelos longos anos, mas também pelo espólio que já tive a oportunidade de visitar, riquíssimo. E finalmente, pelo que nos deram conta, vão ter a nova casa muito em breve. Esta é uma obra esperada já há muito e que vai ser importante para este grupo.
É sem dúvida uma das mais-valias que o Grupo Cénico vai ter futuramente. Lembrar, recuar um pouco do que é a atividade do Grupo Cénico, eu acho que todos os habitantes, ou 90% dos habitantes de Arendim, já passaram pelo Grupo Cénico, inclusive eu também já passei, sei bem o trabalho que eles desenvolvem lá e que se faz em prol da população. eu não diria que eles eram reconhecidos a nível de concelhia. Eu acho que eles já são reconhecidos a nível do Norte,
sim.
Que pelo seu trabalho que têm demonstrado e desenvolvido. E pronto, o edifício em si já era para, neste momento, estar com outras condições, já podia estar mais adiantado, mas devido também a atraso do processo, isso atrasou um pouco. Mas vai ser, sem dúvida, um local onde vão ter condições de reparação de cenários, que atualmente não têm condições para se fazer as reparações de cenários. Quem conhece os cenários sabe que é um painel ainda bastante, claro, com uma área bastante grande e não há condições de o esticar. E esse edifício vai suportar um hall grande, onde principalmente os cenários vão estar esticados, não vão estar enrolados e vão arejar muito mais. E quem conhece o guarda-roupa do Grupo Cénico sabe perfeitamente que é urgente modificarmos o sistema de secagem das roupas, de arejar, e tudo isso vai ser contemplado nesta nova obra.
E que estará para breve, já é possível lançar aqui uma previsão?
Eu penso que em princípios de setembro teremos já o edifício
finalizado,
com outro aspecto.
Muito bem. Falamos agora das festividades religiosas. Arentim tem aqui uma festa, é a festa do Divino Salvador, em agosto. Esta atrai centenas de pessoas. É a principal festividade. O que é que acontece nesta festividade que atrai tantas pessoas?
É uma festa religiosa, como é sabido, mas movimenta muitas pessoas. A nossa festa já tem uma data valente de anos consecutivos. Infelizmente, ultimamente, não se pode realizar, como é óbvio, mas é uma festa que tem o seu ponto alto, a procissão. A procissão engloba 21 andores, todo ele composto por andores de flores naturais e composta por figurantes, à volta de 100 pessoas, 100 elementos. É uma procissão muito, muito grande e muito bonita. É, para mim, é o ponto mais alto da festa. A parte disso, temos a Noitada do Fogo e dos concertos, a parte da música, que também traz muita população. Ultimamente temos tido sempre cantores de renome que têm-se conseguido fazer isto, mas é um ano de muito trabalho, que nesse fim de semana as pessoas abrem os seus pulmões de um ano de trabalho e há gente que chora na entrega das faixas, que é um momento também muito alto da festa, mas é sem dúvida a festa de referência da freguesia.
Muito bem. E sabemos que mais recentemente foi recuperada ou reavivada uma outra festa religiosa, é a de São Gonçalo, esta já em janeiro, portanto no inverno. O que é que nos pode dizer? Uma festa, se calhar, um bocadinho diferente, não é?
Essa festa tem, nesta altura, tem um cariz diferente do que é a festa de agosto. Faz essa festa com a característica de se angariar fundos para ajudarmos a recuperar a capela. É uma capela já com muitos anos, tem um historial muito antigo, muito, muito bom, muito bonito. São Gonçalo, muita gente de Arentim já casou lá, fazia-se cerimónias e pronto, devido também a um estado que se encontrava com degradação, deixou-se de fazer alguma atividade. O que acontece agora é que essas festividades que se faz no início do ano, em janeiro, é mesmo só a agressão.
Tem esse objetivo importante. E de facto nós fomos conversar com o Sr. Padre Manuel Joaquim, portanto é o pároco da freguesia de Arentim, Cunha, Cambeses, Ruílio e Tebosa, que realmente nos falou da capela de São Gonçalo, que é muito querida por toda a população, e das obras de restauro que são necessárias realizar-se aqui nesta capela.
As obras, começámos pelo telhado, não é? Para eliminar as infiltrações de água, umidades, depois as paredes exteriores, em que vamos tirar aquele cimento que lá está, substituir por um material mais poroso e apropriado para aquele tipo de construção. Depois, na parte interior, será a grande obra, será o restauro do altar joanino, que é um altar muito bonito, mas que se encontra muito degradado e é, de facto, a peça mais bonita e mais valiosa que a capela tem. Depois arranjar um bocadinho o chão, o couro, couro alto, colocar um pelador no teto, remover também os cimentos que existem no interior e substituí-lo por uma argamassa apropriada também para, aquela, para aquele tipo de obra. Também a própria sacristia também sofrerá obras. Melhorar o espaço em si, remover os cimentos, substituir por outro tipo de argamassa, rever o chão, rever também a parte elétrica e pronto, o essencial será isso, portanto já é uma obra para 100, 120 mil euros.
Quem recorda também com muita saudade as festas na Capela de São Gonçalo é a filha da terra Rosa Sequeira, 71 anos e proprietária da mercearia Larita.
Íamos para lá ao domingo limpar tudo, limpar os altares, limpar, pôr as toalhas em cima da cómoda na sacristia para já por causa de não ficar a cheirar ao mofo. Ao fim rezávamos o terço, plantávamos aos mistérios cantávamos e passávamos ali as nossas tardes, passou-se isto anos. E era uma coisa que nós gostávamos de fazer, sempre gostei de fazer. E ainda hoje gostaria se aquilo estivesse em condições. Antigamente havia festas muito bonitas lá, festas que vinham ranchos da Alfena, da Meia, atuavam na eira da falecida Terezinha da Cruz, eram festas enormes, com procissão, com os andores, com tudo.
Presidente, agora que já fomos conhecendo Arentim, importa então falar dos anseios do presente, dos anseios para o futuro, daquilo que gostava de ver realizado no território. Ao longo destes últimos 4 anos, realizou muita obra. Por exemplo, as redes viárias, que nas freguesias rurais é sempre um item que todos os presidentes têm, é sempre este cuidado de todos os anos estarem sempre a melhorar. Sei que aqui também, em Arentim, também tiveram esse cuidado, não foi? Na rede viária.
Sim, nós fizemos e fazemos aquilo que podemos, fazemos o nosso melhor em prol da nossa habitação. O que para nós, é o que eu digo, o que para nós pode ser bom, na análise de outras pessoas, menos bom, não é? Ou dizendo outra palavra. Mas pronto, mas sem dúvida, criámos condições na rede viária, foi o nosso objetivo principal, porque achámos que era uma necessidade. E dar continuidade a isso, acho que era aquilo que eu gostava de ver. Gostava de ver também, no termos do futuro, uma nova travessia sobre o Rio Este, porque a freguesia só tem uma ponte sobre o rio, por onde nós podemos utilizar para passar de um lado para a freguesia, que se houver alguma anomalia junto à ponte, temos que recorrer a Ruir ou temos que recorrer a outro concelho para passar para o lado da freguesia. É uma das guerras que eu tive, entre aspas, como é óbvio.
Claro, sim.
Era um foco que eu tive, mas pronto, devido também a esta pandemia, isto a nível de obras complicou bastante, porque todos sabemos que os grupos de trabalho, quando têm um elemento com Covid, o grupo de trabalho tem que ir todo para confinamento, porque são 14 dias, e isso, as pessoas não olham a isso, mas isso atrasou muito, mas muito, as obras que estavam delegadas na Junta de Freguesia.
Exatamente. Depois também tiveram aqui, também requalificaram a EB1 e o Jardim de Infância, fizeram também obras e intervenções no Parque Desportivo de Arentim, portanto foram tendo este cuidado de manutenção dos equipamentos sociais da própria freguesia.
Acho que é uma responsabilidade nossa, por exemplo, quando se fala no ensino, são o nosso garante do futuro e nós temos que garantir as condições normais, que eu digo normais e ao mínimo, mas eu acho que tem boas condições do ensino. E se nós podemos proporcionar melhores condições de ensino às nossas crianças, quanto melhor. Sei que nós requalificámos o parque infantil no exterior do edifício, requalificámos o chão foi todo remodelado, a caixilharia. Antigamente tínhamos a caixilharia onde passava, onde o isolamento era reduzido e havia ventilação. Hoje em dia não, hoje em dia está tudo bem consolidado, bem com outras condições. Colocámos rede Wi-Fi na escola. Bem. Prontos, acho que foi conseguido. A nível do parque, é isso que eu já tinha falado, foi aquelas condições que nós fazemos, vedámos uma parte da área do parque desportivo, onde vai ser implementado um parque de lazer e de convívio.
E que vai ser muito, muito bom para a população. Ainda este ano foi criado o Espaço de Cidadão na Junta de Freguesia de Arentim. Vai facilitar muito a vida à população, que acaba por conseguir resolver muitas das suas questões na própria freguesia, sem sair da freguesia. Como é que tem sido a afluência?
O Espaço Cidadão foi daqueles trabalhos que nós fazemos, não damos por ela, mas tem muita utilidade. Então. E é sem dúvida uma mais-valia que a freguesia, neste caso Arentim Cunha, e as freguesias envolventes usufruem do espaço. O espaço em si não está fechado à nossa área. Pessoas dos outros concelhos vêm fazer pedidos e fazer realizar trabalhos ao nosso Espaço Cidadão, e o Espaço Cidadão é um espaço da cidadania, onde nós promovemos e fazemos aqueles serviços que as pessoas não têm necessidade de deslocar agora às cidades, ao balcão único, sei lá, muitos daquelas tarefas que nós fazíamos aqui em Braga, na Loja do Cidadão, podíamos fazer.
Isso é ótimo.
É muito bom. E acho que as pessoas, aquilo que nós podemos fazer ainda mais, alargar os serviços, vamos fazer, porque se nós temos condições, o edifício tem condições, temos que reaproveitar o espaço.
Exatamente, muito bem. Sabemos que, e para quase a concluir a nossa visita em Arentim, para seguirmos para Cunha, sabemos que um dos vossos anseios e também uma urgência, acho eu, é realmente a ampliação do cemitério de Arentim. E para isso já têm aqui previsto, ou está em processo, a aquisição de um terreno. Este é um anseio importante para o futuro, não é, de Arentim?
O cemitério está com a sua lotação praticamente ocupada. Já fizemos várias reuniões com o Parco da Freguesia. Já mencionámos que estávamos interessados numa área que pertence à Igreja e que a Junta de Freguesia quer adquirir para a ampliação do cemitério. Há um acordo de princípio já com o seu padre, ou a Fábrica da Igreja, a Comissão, não é? Uhum. E está um processo a decorrer na Câmara para a análise do processo, para adquirir em primeira parte o terreno e depois elaborarmos um projeto para o cemitério. É sem dúvida urgente.
Urgente, uma urgência da terra. Muito bem. Seguimos então a nossa visita guiada. Agora vamos à freguesia de Cunha, que pertence a esta união. E antes mesmo de avançarmos para a conversa, tempo de escutarmos um apontamento histórico sobre este território.
Foram os seus primeiros donatários, os Cunhas, que terão dado origem à toponímia desta freguesia bracarense. Em 1263, Cunha recebeu Foral, passado em Lisboa, como consta no livro das doações do rei Dom Afonso III. Dom Gomes Lourenço da Cunha tinha causado às freiras de Santana, de Coimbra, certos prejuízos e agravos de que elas se queixavam ao rei, o qual, sem atenção a ser o criminoso seu padrinho, o mandou castigar. Assim, el rei Dom Dinis, em setembro de 1285, tirou esta freguesia, na altura abadia, a seu padrinho, o referido Dom Gomes, e no ano seguinte mandou executar nele as penas em que ocorrera por não ter cumprido um despacho que Dom Afonso III havia dado a favor das freiras de Coimbra. Passou assim esta antiga freguesia de São Miguel da Cunha a ser abadia da apresentação do padroado real, ou seja, da coroa. Reza a história que mais tarde Dom Jaime, Duque de Bragança, deu esta freguesia e a de Ruilhe à Câmara e Povo de Guimarães. Em 1839, Cunha aparece na comarca de Guimarães. Em 1852, na de Barcelos. Em 1862, na comarca de Braga, e em 1878, no julgado de São Pedro de Maximinos.
Situada num vale fértil, Cunha conserva ainda a ruralidade de outros tempos. São várias as quintas, espalhadas pela freguesia, que ainda hoje conservam a sua história. Uma destas quintas é a Quinta de Santo António do Passal, que existe pelo menos desde 1263. Propriedade dos reis, depois da igreja, hoje está nas mãos de David Ramos Martins, com 69 anos, natural de Cunha, que nos conta aqui um pouco sobre a história desta quinta.
Isto pertenceu ao meu bisavô, Luís Machado Rebelo de Sousa, que nasceu em Turis, Vila Verde, na Quinta da Arca. Faleceu então em 1909 e ficou como herdeiro o seu irmão Manuel Joaquim, chamado o Abade de Priscos, o famoso Pudim de Priscos. Em 1930 faleceu então o Abade de Priscos, deixando como herdeira a sua sobrinha Amélia, que olhou por ela até aos últimos dias da vida de Manuel Joaquim. A dona Amélia vendeu então a quinta a um senhor do Porto chamado Sr. Teixeira. Depois foi vendida a outros e a um senhor engenheiro, Guedes Cardoso, que eu adquiri a quinta em 1997, comprando-a a esse mesmo senhor engenheiro, Guedes Cardoso. Eu comprei esta quinta porque foi um sonho de menino. Isto até dá que rir, porque eu casei em 1976 e logo após alguns anos, ao passar à frente desta quinta, disse à minha esposa: esta quinta vai ser nossa. Foi mesmo um sonho, esse sonho tornou-se realidade. Por aqui há uma história muito rica, quando o meu bisavô foi o último governador aqui desta zona, onde o rei mandava para cá as leis e tinham que ser aplicadas. Isto vive desde Dom Afonso Henriques. Tenho cartas de Dom Afonso III, rei de Portugal.
Presidente, chegando a Cunha, pergunto se ela é muito diferente de Arentim. Ou seja, é na mesma uma freguesia rural? Tem aqui as características das quintas, que Arentim não tem tanto, esta, a questão das quintas. Peço-lhe também que nos descreva a freguesia de Cunha.
Sim, é uma freguesia rural com mais área de implementação, com menos focos de habitação, mas que tem aquela riqueza de ter essas quintas que ultimamente estão a ser cuidadas e bem geridas. Este é mais um espaço que falou desta quinta, onde temos lá o turismo rural, que também nos ajuda a mostrar o que de bom temos na nossa freguesia. E Cunha não foge à regra que das freguesias idêntica à de Arentim, a sua calma, a sua paisagem verde. Temos equipamentos que eu acho que, eu diria, no distrito não encontramos: o nosso parque de marenas e de lazer, temos o parque de futebol, temos a capela da Senhora do Carmo, temos algumas áreas onde nós podemos percorrer e que nos dá prazer passar por lá.
Muito bem, é
isso.
O Parque de Lazer de Merendas de Cunha é considerado, como o nosso Presidente acabou de dizer, um dos mais bonitos espaços verdes de todo o Conselho de Braga, para a realização de convívios, atividades esportivas, culturais. Está dotado de espaços para jogos tradicionais, campos de futebol de praia, voleibol, basquetebol. Dispõe de uma piscina natural, um espelho de água e ainda um moinho que foi restaurado recentemente. Na zona de Merendas, este parque disponibiliza mesas, churrasqueiras, água potável, bar, WC. Nós tivemos a conversa com o Manuel José Oliveira, ele é natural da Apulia, reside em Cunha há 28 anos, professor de português, presidente da Assembleia da União de Freguesias Arentim e Cunha, que diz que, de facto, no verão a procura deste espaço é tanta que é preciso realmente fazer reservas de espaço.
Cunha é uma freguesia que se situa no extremo do Conselho de Braga, é uma freguesia predominantemente rural, e o que se tem feito é, no fundo, no meio desta ruralidade, há logo uma originalidade. O exemplo mais significativo disso é o Parque de Lazer e Merendas de Cunha, que traz cá muita gente, porque tem realmente algumas valências fora do normal e porque é um parque atrativo no meio da natureza. O Parque de Merendas é um local de convívio, quer para os habitantes de Arentim e Cunha, mas também para as pessoas de fora. E este Parque de Merendas é sujeito à marcação. As pessoas, quando vêm, já sabem que têm o local reservado, portanto, o local de mesas reservadas. Pronto, é um local que é procurado por gente, por pessoas de várias, desde o Porto a Guimarães, há muita gente que vem aqui, e é um modo também de darmos a conhecer aquilo que temos e a freguesia que somos. E como é a panagem nossa, também recebemos sempre bem as pessoas, e acho que elas se sentem bem quando vêm aqui.
Antes da pandemia, o Parque de Merendas e de Lazer de Cunha tinha sido palco de um mini festival com bandas de garagem das freguesias de Arentim e Cunha e freguesias vizinhas, uma iniciativa que se espera retomar em breve, e quem nos deu conta disso foi, de facto, Manuel José Oliveira.
Já foi realizado lá um festival que o objetivo era fundamentalmente promover as chamadas bandas de garagem, não é? Daqui da nossa zona. Num dia à noite fizemos esse festival, e o objetivo era continuar, mas o tempo agora não permite isso. Por outro lado, também há várias organizações que nos procuram para realizar as suas festividades, desde empresas até organizações políticas, que fazem lá, no fundo, o convívio.
Presidente, de facto, este parque, como nos disse, é uma referência, o Ex Libris desta freguesia. É mesmo o que traz, o que põe Cunha no mapa, porque quase todos nós já fomos lá dar uma voltinha, um passeio.
Sim, este parque é sem dúvida a carta de entrada, a carta de visita, Se me perguntar se a manutenção fica barata, não fica, não fica. Como é óbvio, se nós queremos tudo bem asseado e bem conforme, não é que tem que ser, tudo isso tem custos, mas fazemos-o com agrado. Achamos e acho que é um dinheiro bem emprego, porque isto também nos leva o que somos aos outros. E o nosso espaço, o que é o nosso espaço, e é sem dúvida, nós temos pessoal que vem de Espinho, faz bem de São Romão, autocarros. Agora, neste momento, não podem porque não podem, não é? Como é óbvio. Mas, felizmente, acho que isto vai passar e as atividades lá vão se retomar.
Muito bem.
E isto, quer se queira, quer não, a calma que existe em redor do parque, sem aquele perigo de estrada, tudo isso foi bem programado e bem escolhido.
Muito bem. Este local foi alvo de melhoramentos, portanto, tenha tido sempre este cuidado. Que tipo de melhoramentos é que fizeram aqui no Parque de Lazer?
Nós, quando chegámos à Junta de Freguesia, existia a parte de merendas, o Parque de Merenda, a parte de cima, e estava já em projeto, no início da obra, a parte de lazer. Fizemos algumas alterações que achávamos que não se justificava, pelo menos do nosso ponto de vista. Fizemos espelho de água. Uhum. Ultimamente houve necessidade de vedarmos o parque todo a sua envolvência, porque algumas pessoas, nomeadamente alguns jovens, não sabem cuidar do espaço que também é deles, e fomos obrigados a vedar. Ultimamente criámos lá um parque infantil que está com umas condições muito boas, e é um parque, pronto, eu puxo a brasa à minha sardinha, é um parque muito bonito para as crianças e com aquelas condições de segurança que são as normas, não é? Mas é um local muito, muito bom, muito que gradualmente a gente vai sempre implementando alguns equipamentos novos.
E neste local existe o moinho de levegada, que eu há pouco já fiz referência. Falámos de um moinho com mais de 150 anos, que foi também recuperado, e é muito bonito, de facto.
Sim, este moinho foi recuperado também, a verdade seja dita, já pelo antigo presidente, uhum, que tinha muito gosto e tem muito gosto. Isto tem que ser realçado, porque este trabalho não caiu do céu, e são muitos anos, e o antigo executivo também teve o seu mérito de iniciar esta recuperação e no local que foi deste moinho, porque quem o vê funcionar é gratificante. Pronto, tem ali algum investimento, como é óbvio, mas tem a sua qualidade de azenha a funcionar, e até moe o milho e sai a farinha. Tudo isso tem a sua, mesmo para as próprias crianças que vão visitar, isso é gratificante.
É muito bonito mesmo, muito bem. Em Cunha encontramos ainda uma das mais ancestrais tradições populares da região de Entre Douro e Minho, a vaca de fogo. É nas comemorações das festas, esta tradição realiza-se nas comemorações das festas de Nossa Senhora do Carmo, que se concretiza com fogo de artifício, fogo preso, atrai centenas de pessoas também a Cunha. O António Faria, de 52 anos, é natural de Cunha, é o sócio fundador da AREC, presidente também da direção do CATEL, e foi ele quem nos falou desta ancestral tradição.
Cunha é uma terra que, entre outras atividades, teve sempre uma, ou desde que eu era criança, uma que era alusiva ao fogo de artifício, sendo a melhor prova disso a vaca de fogo, a célebre vaca de fogo, que desde miúdo gostávamos de acompanhar na Senhora do Carmo, que é a festa maior da freguesia de Cunha. Inclusivamente eu cheguei a andar com ela, uma experiência fantástica e com medo, mas que envolve toda a população, a vizinha, e que ao fim e ao cabo reflete também a história da freguesia da Cunha e a sua ligação aos fogueteiros. Uma das marcas da freguesia da Cunha, e pela rivalidade saudável competia com outras freguesias à volta, era sem dúvida o fogo de artifício, o fogo preso, e foi desde que eu era criança até que apareceu a pandemia, e que naturalmente fez com que isto parasse, mas não tenho dúvidas de que irá voltar e certamente com uma força maior.
Pergunto ao Sr. Presidente, que tradição é esta vaca de fogo nesta festividade de Cunha? O que é que nos pode contar sobre isto, para conhecermos melhor?
Olha, não sei se posso falar sobre isso, porque isso é sem dúvida aqueles momentos que nós temos a adrenalina à flor da pele. Pronto, isso, as pessoas têm que ter um bocado de cuidado, porque aquilo é um bocado perigoso e temos que nos afastar. Agora, sem dúvida, se me pergunta se é uma atração da festa, é sem dúvida. Isso, pronto, não há muitas freguesias que têm essa atividade. Recentemente elas que estão muito mais, como é que eu vou dizer, em si a vaca de fogo está muito mais suave, não tem aquele, não apresenta aquele perigo que apresentava aqui há uns anos atrás, porque também houveram alguns acidentes e isto tem que ser cuidado. E isto, a vaca de fogo é um produto que temos de ter muito cuidado, para não dizer proibir, porque isto não é, como é que eu vou dizer, não é autorizado pelas autoridades. Não há seguro para isto e tudo isto tem que ser num recinto bem fechado e bem reservado para não causar. Agora, se me pergunta se eu gosto perfeitamente, sou adepto.
Muito bem. Gosto ao Sr. Presidente e a população toda, porque realmente as pessoas, várias pessoas nos deram conta desta tradição. Muito bem. Já falámos das associações de Arentim. Cunha também tem um movimento associativo interessante. Quais são as associações de Cunha?
Pronto, em Cunha temos uma parte que não tem Arentim. Felizmente, com esta união, temos o Catel, que tem o seu rancho, que tem, pronto, é uma atividade que representa os costumes e as normas da freguesia de Cunha, as vestes, uhum. As noivas estão lá bem representadas nos seus trajes. Temos a AREC, que desenvolve um trabalho com as crianças na formação da atividade desportiva. Temos o Clube de Atletismo, o CAC, o Clube de Atletismo de Arentinho e Cunha, que fazia o seu trail em fins de junho, julho, mas também está suspenso, que é uma das atividades que trazia muitos atletas à freguesia, nomeadamente à capela de Senhor do Carmo. E tudo isto, como se vê, somos umas freguesias pequenas, mas felizmente temos muita atividade com
a nossa
juventude.
E estão de parabéns, porque de facto há aqui um dinamismo que nem sempre se vê em todas as freguesias rurais do nosso concelho. Falando também aqui de obra realizada em Cunha, naturalmente também interviram, também um cuidado especial nas acessos, nas ruas. Também não foi esquecida a parte de Cunha, naturalmente.
Eu gostava, eu gostava de fazer muito mais e gostava de fazer tudo aquilo que nos propusemos, mas a verdade é que não conseguimos, também não foi por empenho nosso, falta de empenho nosso e falta de vontade. Pronto, eu também reconheço que a Câmara também está com algumas dificuldades, como todos sabemos, atravessa algumas dificuldades financeiras e não pode ser aberto muito o leque financeiro às freguesias. Se me pergunta se nós nos encolhemos em falar, é evidente que nós fizemos tudo para fazer muito mais, mas por vezes não conseguimos, porque não somos só nós a pedir, não é, como é óbvio.
Claro.
Mas não foi por falta de empenho nosso.
Muito bem. Sabemos que aliás, temos tido este... Muitos dos presidentes que entrevistámos vão-nos dando conta desta quase insatisfação por não terem conseguido cumprir tudo, mas sabemos que também todo o contexto destes últimos dois anos não ajudou a que se concretizasse tudo. Aqui na parte mais social, sabemos que na União de Freguesias, em 2019, foi criada uma loja comunitária e isto foi importante também agora no tempo de pandemia. Como é que funciona e o objetivo?
Olha, a nossa loja comunitária, que está sediada em Cunha, no edifício da sede junta de Cunha, foi, e é sem dúvida, uma das mais-valias que a gente fez neste mandato. As pessoas podem pensar que representa pouco, mas quem está por dentro sabe a utilidade que tem dado às pessoas. Nós temos equipamentos para ceder às pessoas gratuitamente. As pessoas não têm roçadoras, têm máquinas de cortar relva, têm barbequins, têm carrinhos de mão, tem tudo um processo de um produto que as pessoas podem cortar, reciclar e utilizar, que é esse o nosso objetivo também, para evitar que hoje em dia qualquer pessoa queima, faz uma fogueira com um quadro de resíduos agrícolas, sobrantes agrícolas, já faz uma fogueira. E nós temos máquinas para emprestar às pessoas gratuitas. As pessoas só têm que ter o trabalho de realizar o trabalho, como é óbvio, também não podemos fazer tudo. E fazer depois a estilha, que é reutilizada nos solos, para depois substituir aqueles adubos químicos que as pessoas fazem, que é muito mais fértil. E que as pessoas começam a perceber que nós temos que utilizar esses órgãos do meio ambiente, têm que ser utilizados de outra maneira. Não vamos reciclar tudo, não vamos queimar tudo. O que se puder aproveitar, a gente vai aproveitar. Exatamente. E ensina, temos dado formação, como é que as pessoas devem fazer.
Muito bem, e fomenta aqui a partilha, o espírito de partilha também entre a comunidade, e estão de parabéns também por este projeto. De facto, já muito se falou de Arentim e Cunha. Há muitos motivos realmente para visitar este território. Um deles, o Sr. Presidente também já há pouco nos falou, é o trilho à volta do Rio Oeste. É um percurso pelas margens do Rio Oeste que nos leva às ruas centrais de Arentim, Cuilha, Ruilha e Tebosa e permite conhecer os seus recantos mais pitorescos. Isto mesmo nos revelou o impulsionador deste trilho, é o Ilídio Vilaça, natural e residente em Arentim. Esteve desde sempre ligado ao associativismo. Foi fundador da Associação Juvenil de Arentim em 2002, fundou o Agrupamento de Escuteiros em 2004 e esteve 27 anos na Assembleia de Freguesia e é o tesoureiro da União há quase 8 anos. Portanto, trabalhado diretamente aqui com o nosso presidente. Vamos ouvir o seu testemunho.
O atual trilho nasceu de outro trilho que só envolvia a freguesia de Arentim e Cunha, que nós chamamos de trilho pedestre de Arentim e Cunha, com a intenção de correr os locais de interesse e a fazer uma forma de desporto para quem vivia em Arentim e Cunha. Mas, de seguida, esse projeto que estava a ser desenvolvido pela Utilia e por mim, recebeu o convite da parte da Câmara para ser integrado numa rede de trilhos da pequena rota do Conselho de Braga e ampliá-lo de forma a abranger também as freguesias de Ruilha e de Tebosa. Portanto, aproveitando o trilho, o percurso que já existia, passámos a ter um trilho com 15 km que tem, digamos, como parte central o Rio Oeste, e daí o nome do trilho atual se chamar a Volta do Rio Oeste, que vai percorrendo quer as partes das aldeias, quer as partes naturais do trilho, nomeadamente os montes, a floresta que temos e também os vales, os campos e o rio.
Muito bem, Presidente, mais um trilho que como nos falou o Ilídio, que nos dá a conhecer estas duas terras belíssimas. E a finalizar o nosso percurso por estas duas terras, falta-lhe perguntar o balanço que faz destes 8 anos de atividade na União de Freguesias. Foi positivo? É um balanço positivo que faz do seu trabalho?
Como é que eu lhe vou explicar? Ou como é que eu vou começar? É assim, eu acho que o trabalho que nós desenvolvemos, aquilo que nos comprometemos com a população, aquilo que foi o nosso propósito da nossa candidatura, acho que se conseguiu, pronto, em geral. É evidente que nós, quando estamos num organismo desta envergadura, nunca estamos satisfeitos, queremos sempre mais e quanto mais nós fizemos, melhores condições criamos aos nossos habitantes. Se me pergunta se eu estou satisfeito com tudo o que se fez, fizemos que se calhar algumas obras que não tiveram aquela qualidade que nós desejávamos, que é evidente que uns projetos que se desenvolveu de alguma forma não foram a 100% bem desenvolvidos, que depois em obra em partes fomos obrigados a reformulá-los, ou por dificuldades depois no terreno que encontramos algumas dificuldades também somos obrigados a reformular o projeto e isso traz sempre atraso. Agora, no âmbito geral, eu acho que se conseguiu. Fico satisfeito e sinto muito orgulho naquilo que nos propusemos e que conseguimos para a população. O trabalho está lá. Contra factos, não há argumentos. Agora, é evidente que umas pessoas pensam de uma maneira, outras analisam de outra, como é óbvio. Mas eu acho que respondemos aos anseios dos nossos concidadãos, aquelas pessoas que nos confiaram o voto e este ponto. Eu acho que as pessoas estão satisfeitas. Agora, há sempre a fazer, há sempre trabalho a desenvolver, há sempre e há sempre coisas a melhorar agora. É com esse propósito também que eu me afasto, que eu acho que a renovação faz o desenvolvimento, traz novas ideias, vão vir outras pessoas novas, com outra vontade, que eu sei como quando entrei, não é que eu não tenha vontade agora, mas eu acho que chegou o meu tempo. Nós temos que, em tudo na vida, temos que saber entrar e saber sair. Nós não somos eternos, nós passamos e as casas ficam.
Exatamente.
Mas eu acho que, no geral, eu acho que a juventude que vem agora para estes novos 4 anos, 4, 8, 12, conforme eles quiserem, como é óbvio, não é? E como a população deixar, a população é que manda, eu acho que vai ser benéfico, porque vamos renovar as ideias e as formas de trabalhar, com o propósito de servir sempre primeiro as pessoas.
Muito bem, Presidente. Realmente uma boa perspectiva que nos deixa. A finalizar mesmo, convido e a desafiar os nossos ouvintes a visitar o vosso território. O que é que não podem perder em Arentim e em Cunha? Em Cunha é o parque. Em Arentim.
Olha, começando por Arentim, por ser a minha freguesia, não por eu desprezar mais nenhuma, mas eu acho que começámos por Arentim, porque na Capela São Gonçalo, quem quiser visitar a Capela São Gonçalo, tem uma vista panorâmica fenomenal. Excelente, fenomenal, porque nós estamos numa área da freguesia onde conseguimos um ponto de vista muito, muito abrangente, onde vemos a igreja, vemos o Rio Oeste, vemos o Monte Santo André, vemos a Monte da Bela, são pontos de referência no trilho pedestre, que também faz parte. Temos o Parque de Lazer agora, que estamos a desenvolver e a alargar em Arentim. Por sua vez, em Cunha, temos por excelência o parque de Lazer em Marendas, temos a Capela São Gonçalo, muito bonita. São essas zonas que nós, se passarmos, não podemos deixar de visitar.
Muito bem. Presidente, eu agradeço a oportunidade de podermos conversar. Faço votos para que tenha muitas felicidades no futuro, que continue a acompanhar, de outra forma, mas que continue a acompanhar a sua terra, Arentim e Cunha, e até breve. Assim nos despedimos de mais uma missão do programa A Nossa Terra. Aos nossos ouvintes que nos fizeram companhia, muito obrigada. Estamos de regresso no próximo domingo. Até lá, tenha uma ótima semana.
A Nossa Terra. Desde 1994.
Siquiera meses tengo tan tranquilamente sin ti. Lo que podría haberse hecho, tantos defectos tan hermosos que mucho abarcan y tanto aprietan. Mi culpa por tenerte como mía, si mirar qué aliento tan suave para recordar. Que me sirva de faro para guiarme. Que aliento tan suave para recordar. Me sirva de faro para guiarme. Y mientras tanto gasto todo lo que tengo en instrumentos. Si voy a irme con este virus, cantaré que lo que queda es melodía. Yo haré una sola para ti, que tenga tu nombre antes que el mío. Mi culpa por tenerte como mía, sin mirar qué aliento tan suave para recordar. que me sirva de faro para guiar.